Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado o curioso Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse podcast revolucionário!
E pra falar de revolução, Professor Mauri, tomo licença para informar você, querido ouvinte, sobre os novos soundbars da LG.
É isso mesmo, senhoras e senhores. Esse programa chega a você com oferecimento da LG, com o seu soundbar SP8A e o SP9A.
Exatamente, é o LG Home Theater Soundbar mais completo que existe. A versão SP8A tem 3.1.2 canais, a versão SP9A tem 5.1.2 canais, mas a gente já falou sobre tudo isso. De verdade, eu quero falar sobre experiência, sobre a magia de você ter um áudio de verdade pra assistir um filme que você ama.
É muito poder, é muita magia numa pequena lâmpadazinha.
E tudo isso com muito conforto, com a melhor qualidade de som e sem se preocupar com todos aqueles fios e cabos pela sua sala, porque todo o sistema é wireless.
Então você, ouvinte, que quer ter um verdadeiro cinema em casa, você não precisa investir milhões. Não, você pode ter uma bela tela OLED de preferência.
De preferência, eu aposto, é a melhor solução.
E um soundbar vai te dar uma imersão, vai te dar uma qualidade de áudio que é impressionante. Tem Dolby Atmos, tem DTS:X, Tato.
Cara, a gente tá falando de um sistema de som extremamente prático, plug and play, porque a gente antigamente falava de sistema de som em casa e tal. Aí tinha que fazer uma dor de cabeça toda, passar os caras. Agora não, é só ligar e conectar na televisão, é muito fácil, dá pra você conectar na televisão, inclusive pro Bluetooth, pro wireless, é muito mágico, mas digamos que você queira conectar no cabo óptico, dá pra fazer, HDMI ARC, dá pra fazer, mas tudo bem. O resto, conectar com o subwoofer, é tudo sem fio, magicamente, e além de tudo, ele cria essa ambientação 360 graus. O helicóptero veio da esquerda, foi pra direita, você vai sentir o helicóptero no peito, indo da esquerda pra direita. A pessoa tá falando atrás de um protagonista, você vai ouvir o som vindo de trás, porque é essa magia que o soundbar com Dolby Atmos da LG consegue fazer pra você.
Se você, não, mas será que é tudo isso? É tudo isso sim, porque ele tem AI Sound e ele também tem o AI Room Calibration, seu Tatarkan.
AI Room Calibration é magia, porque ele calibra o som pra gerar essa ambiência 360 pra tua casa, pra sua sala, pra onde você conecta o soundbar.
Ele entende o ambiente e te entrega a melhor qualidade de áudio. Pode ser num filme, pode ser durante um jogo, pode ser assistindo um show.
Jogando videogame.
Vai parecer que você tá lá no meio do estádio junto com a galera.
Então, se você quer ter a melhor experiência de som, garanta já o seu LG Home Theater Soundbar SP8A ou SP9A com 5.1.2 canais. Olha, isso daí é firmeza.
E nessa semana, Tatu?
No programa de hoje, Professor Mauri, nós vamos falar da sétima arte.
Da magia do cinema.
Da magia do cinema. E o cinema é mágico mesmo, isso é indiscutível.
Indiscutível, indiscutível.
Mas existem filmes que vão além da magia, que quebram barreiras, abrem horizontes, desmontam paradigmas, que revolucionam toda a indústria do cinema, levando uma das formas mais grandiosas de entretenimento da nossa história a níveis jamais imaginados.
E nesse Top 10, nós vamos elencar justamente os filmes mais revolucionários de todos os tempos. Filmes que você pode curtir na sua televisão OLED da LG, utilizando um soundbar e ter a melhor experiência de som, a experiência mais imersiva.
Recomendo. E quero aproveitar aqui pro Sr. Mauri e falar de Titanic. Menção Rosa. Titanic.
Não, mas nem falou como vai ser a classificação.
Ah, mas é mensosa, Titanic. Antes que eu esqueça. Pronto, professor Marinho.
Beleza. E pra fazer a classificação desse top 10, nós estamos levando em consideração o impacto que o filme teve na indústria cinematográfica. Tato já deu sua menção honrosa, eu quero dar minha.
Qual?
Matrix.
Putz, Matrix também.
Marcou a época, virou referência. Nossa. Todo mundo copiou estilo depois.
É verdade.
Técnicas de filmagem. Matrix. É verdade, Matrix é uma ótima menção honrosa.
E eu acho que eu posso falar também Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. É, dos mais recentes.
É, realmente, né? É bacana. Né?
Tem muita coisa boa pro Sr. Mori.
É triste,
né? A gente provavelmente vai estar sendo mega injusto. Isso eu tô falando de cabeça, em bate pronto. Bate, eu aposto que, assim, se eu parasse de verdade pra lembrar da... Porque a gente tem que fazer um exercício quando tá fazendo a pauta do top 10, que é de desapego. É isso, porque senão você não consegue fazer a lista.
Mas daí, o que você pode fazer aí do outro lado? É justamente fazer a sua lista e comparar com o nosso top 10.
Agora vai!
Na décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, vamos com Harry Potter!
Parou. Uhum. Mauri, eu amo Harry Potter. Eu tenho tatuagem de Harry Potter.
É mesmo?
Eu acho da hora pra caralho.
Você tem quem? O Weasley?
Não, pro senhor. Tem o Weasley. Da onde você tirou isso? Você tem o Weasley.
Quem que você tem do Harry Potter?
Não é quem, professor Mauri.
Você tatuou o rosto do filho do não, Harry Potter.
Não, professor Mauri. Mas vamos lá.
Você tem um raio?
Não quero me expor.
Raio não é nada.
Não é nada, exatamente. Mas você tá colocando o Harry Potter acima de Matrix?
Cara, é difícil, eu acho que aí é muito de opinião, mas quero ressaltar por que Harry Potter entrou nessa lista. Porque ele tem diversos méritos e o principal deles é conseguir criar uma série de fantasia baseada no livro infantil que gerou 8 filmes.
Ah, é verdade.
8 filmes!
É verdade, é
Pelo
verdade.
Amor de Deus!
É sim.
Se isso, cara, não é revolucionário, eu não sei o que é.
Isso realmente mudou a indústria do cinema. A gente não tinha essa lógica antes. O máximo que a gente tinha era uma trilogia.
E Harry Potter criou essa lógica de pegar livros infanto-juvenis e começar a transformar em filme. Começou a criar uma geração após, sei lá, teve os Jogos Vorazes, teve o Maze Runner.
Tentaram pegar a Bússola de Ouro.
Tentou pegar Percy Jackson.
Tentaram pegar o Desventuras em Série.
Então, tudo que virava livro infanto-juvenil, mano, os caras já compravam direito de fazer
Eragon,
filme.
Eragon, mó tristeza que Eragon
só teve
não ganhou.
Um filme.
Só teve um filme e não ganhou um filme. Foi um filme aquém do que poderia ser, né, cara?
Justamente. Então, tudo que era fazer sucesso em livro, mano, quem comprava primeiro já queria garantir ali pra ter os direitos de filmar.
E esse jogo mudou tanto, assim, essa parada impactou tanto a indústria do cinema que tinha livros infantos juvenis que eram lançados ou recém-lançados e já tinha galera saindo comprando direito.
É, não
sei. Porque sair comprando pra garantir que vai dar certo.
Justamente, porque qual seria o próximo Harry Potter, né? Essa
exatamente.
Essa era a pegada. Então, realmente, Harry Potter, ele mudou a maneira como a indústria funciona nessa temática de conversão, né? De levar o universo de livros para a telona.
Putz, tem um outro que eu gosto muito, cara, que é acho que em português é o Jogo do Exterminador, qual que é o nome do...
Ender's Game.
Isso.
É muito legal.
Jogaço não, né? Filmaço. É. Mas o livro é melhor.
Não sei. Eu não li o livro porque eu vi o filme.
Ah, é verdade. Não precisa, né? Nona colocação, vamos com Avatar.
Puta, cara, James Cameron poderia estar aqui com vários filmes, né? Ele revolucionou muita coisa da indústria.
Não, na verdade, professor Mauri, o James Cameron, sim, poderia ganhar um top 10 James Cameron.
Sim.
Né? Se bem que ele demora tanto pra fazer um filme que não sei se tem 10 filmes dele. Mas, na verdade, eu tô falando de Avatar do M. Night Shyamalan.
Não, tô falando. Para, velho.
Eu tô falando do Avatar do James Cameron.
Mas volta aí um outro cara, né? Um outro filme que poderia... O cara dos plot twists, velho. Poderia estar aqui algum filme plot twists.
É verdade. Mas, cara, assim, Avatar foi vendido como mais do que Pocahontas 2.0, sim, mas uma experiência cinematográfica do começo do século 21.
A propaganda de que James Cameron desenvolveu novas tecnologias pra conseguir fazer esse filme.
E toda a experiência do tipo, você vai se arrepender se você não ver esse filme em 3D. E de fato é verdade.
Se você não ver esse filme no cinema,
você cinema. Assistir aquele filme no cinema e em casa são experiências diferentes.
Com certeza.
Com o 3D. Foi um filme muito marcante. Eu assisti duas ou três vezes no cinema.
Sim.
Avatar. E gostei bastante.
A história é água com açúcar, mas...
É água com açúcar,
mas a experiência é um muito bom
água com açúcar.
É, não.
É um açúcar de qualidade, orgânico. Sabe? Aquela coisa. É um demerara. Eu não sei o que seria. Qual seria o melhor açúcar? Eu não sei. É uma boa discussão. Não sei. Tem gente que diria que é o refinado, né? Tem gente que diria que é não ter açúcar, que é a frutose. Mas eu não tô aqui pra discutir açúcar. Top 10 açúcar.
Eu acho que o ponto principal da evolução tecnológica foi a captura de movimentos. Foram 15 anos do James Cameron trabalhando na obra e juntando dinheiro pra fazer essa mistura entre o real e o digital. Além de provar, de fato, pro mercado que era possível trocar as câmeras gigantescas por versões digitais sem perder a qualidade. E no final das contas, Avatar não só incentivou a virada tecnológica da indústria, mas também popularizou o cinema 3D e, de quebra, acelerou a conversão de muitas salas de cinema que ainda eram analógicas para digitais, facilitando e agilizando a distribuição de lançamentos internacionais. Imagina a diferença hoje em dia, você assistir um filme no mesmo dia que em vários lugares do mundo.
Nada de ficar levando rolo, é um HD e tá tudo certo.
Putz, como fazer o seu filme longa-metragem chegar na Romênia? Nada disso.
E eu tô esperando o Avatar 2, hein?
Vai ter. A Disney disse que vai ter.
Avatar que, meu, fica ali no topo das bilheterias também, né? Das maiores bilheterias de todos os tempos.
Isso é outro top 10.
Na oitava colocação... Menoque, o Esquimó!
Não, pera. Eu tirei Matrix, Mauri.
Você fez faculdade de cinema, alguma coisa do tipo?
Não fiz.
Então é provável que você nunca tenha ouvido falar no Nanook ou Esquimó.
Mas não vamos ficar chateados. Se tá aqui é por um bom motivo.
Se tá aqui realmente é um bom motivo, porque esse filme, senhoras e senhores, é importantíssimo por diversos motivos.
Explique, Mauri, explique.
Primeiramente, foi o primeiro filme que fez com que tanto a indústria, crítica e público passassem a prestar atenção em documentários.
Porque sim, documentários também são filmes.
É...
E também é filme revolucionário.
E não é pra pouco, já que o diretor é considerado o pai do gênero. Aqueles filmes que quase ninguém presta atenção nos catálogos dos sites de streaming, até a pandemia aparecer, sabe?
Eu sempre assisti muito documentário.
Eu gostei do documentário, mano. Foi a grande desculpa pra assinar TV a cabo nos anos 90. Documentários.
E o Nanu tem também um lado sombrio, né? É um filme famoso do diretor que descreve de forma minuciosa e envolvente a vida precária dos esquimós no Polo Norte. Enquanto o diretor saboreava o sucesso do seu grande filme, Nanook morria de fome no inverno particularmente difícil na sua comunidade.
7. Na sétima colocação, Cidadão Kane.
Ah, esse eu ouvi falar.
Não, esse você realmente provavelmente já ouviu falar, mesmo sem ter estudado cinema, já que a fama de Cidadão Kane transcende o seu significado técnico para a indústria cinematográfica. E tem até Roberto Maurinho, que é o Cidadão Kane brasileiro, né? Referência.
Confesso que, sei lá, acho que eu assisti uma vez só, sabia?
Eu acho que eu assisti um pouco mais do que isso.
É, sei lá, assisti, provavelmente, não tô entendendo, deixa quieto.
Só pra bater cartão.
É, isso aí, tipo, você bateu,
assisti Cidadão Kane? Assisti.
É isso aí. Beleza.
Tava passando lá enquanto tava jogando no celular.
É isso aí, foi mais ou menos.
Acho que não conta tanto, mas tudo bem. E assim, pode ser difícil entender o impacto da obra-prima do Orson Welles hoje em dia, mas o diretor Welles revolucionou a forma de narrar um filme em 1941. Dissociou a imagem e som, fragmentou relatos segundo diferentes visões, metaforizou as dimensões dos cenários e enfatizou a profundidade de campo.
É, o cara é fera demais, né?
Também não dá pra esquecer a forcinha que o magnata da imprensa, William Randolph Hearst, deu ao filme na época do seu lançamento, que o William se identificou tanto com Kane que tinha certeza que o Welles tinha se inspirado nele, fazendo tudo pra impedir o lançamento do filme Cidadão Kane.
Ou seja, ele só fez propaganda de graça.
Exatamente, resultou no oposto, fazendo com que o filme tivesse uma tremenda exposição da mídia.
Cara, essa técnica funciona até hoje em dia, né?
Com certeza.
Eu fiz essa brincadeira recente num top 10, falando assim, não leiam Código da Vinci! Aí lia Código da Vinci. Não, já joga RPG, joga RPG. Não, joga GTA. GTA é o jogo mais vendido.
É isso.
É complicado, é complicado.
Não
ouçam o Top 10.
Não compartilhem o Top 10 com ninguém. Na sexta colocação, o Encoraçado Potkin.
Ah, lá, é filme de comunista. É por isso que o Maurinho trouxe, cara.
Não.
Não é bem assim. Vamos lá.
Pra comemorar os 20 anos dos Levantes de Odessa, que pavimentaram o caminho da Revolução Russa.
Revolução Russa, é só
uma coincidência. O diretor Sergei M. Einstein acabou criando uma cena que marcou o cinema e revolucionou a forma de criar tensão e drama na década de 1920. Estamos falando daquela cena clássica, falando da notória sequência da escadaria, perto do fim do filme, que foi referenciado e parodiado, obviamente, em inúmeros filmes e séries ao longo dos anos.
Vale a pena conferir, são 7 minutos considerados dos mais influentes da história do cinema e continuam impressionantes mesmo depois de quase 100 anos depois.
Não quero falar nada, mas é muito provável que você ache lá na locadora vermelha.
Pelo menos no YouTube.
É isso aí. 5.
Vingadores!
A cena da câmera girando entre eles, Nova York, é maravilhosa. Arrepia!
Todo o universo cinematográfico da Marvel ocupa essa posição, porque, afinal de contas, né, eu tô falando de Vingadores, mas foram anos de lançamentos individuais dos integrantes do grupo, definindo suas personalidades. Todo o universo ao redor se desenrolando, uma trama muito maior, culminaria no primeiro longa do supergrupo.
Cara, é impressionante o que a Marvel conseguiu fazer, né, com o universo Vingadores. Eles criaram algo que nunca tinha sido feito antes, sei lá. A gente citou Harry Potter aqui, mas é uma sequência de filmes, né? A gente tá falando de um universo.
De um universo. É o próximo passo. Foi conseguir traduzir o universo de quadrinhos e trazer isso pra uma experiência cinematográfica. E não só cinematográfica, mas que hoje, né, o MCU tá conectado em diversos ambientes, sejam jogos, filmes, séries, tudo amarrado, conectado.
Principalmente com seu dinheiro.
É, exatamente. É verdade.
Tá tudo amarrado e conectado com o seu bolso. Tá tudo amarrado
com o seu bolso. Desgraçados, cara. E assim, e tem um outro fator que Vingadores fez com que era nerd, né, virar pop pra sempre.
É, isso é verdade.
Garantindo um dilúvio de filmes com personagens secundários e até mesmo terciários da editora de quadrinhos e até obrigando a DC a rever a forma como ela tava desenvolvendo o filme dos seus heróis. Eu não quero aqui tomar partido na briga eterna dos DC-Deltas contra os Marvéticos, mas a parada é que essa postura dos filmes da Marvel garantiu resultados minimamente mais satisfatórios para os fãs e mostrou ao mundo que os supers viriam para ficar nas telonas. E hoje a gente já começa a ver o que era antigamente visto como um estilo de filme, né? Ah, filme de super-herói era um estilo como western.
Isso.
E hoje não, é um plano de fundo para abordar drama, para abordar terror, para abordar suspense, dramédia, comédia.
Sim.
Virou uma outra pegada. Daqui a pouco vai ter comédia romântica de super-herói, seguro que eu tô falando. Daqui a pouco a Marvel vai mostrar.
4. Quarta colocação! Eu acho que você já ouviu falar de Star Wars!
Para, porque a vontade do editor é colocar a trilha do John Williams.
Não pode.
A gente conhece Star Wars, a gente sabe da trilha, mas a gente não consegue pagar os direitos do John Williams, porque é muito caro.
Star Wars, né, pra quem nunca ouviu falar, é um dos principais responsáveis por dar protagonismo à ficção científica no cinema.
Space Opera! Desculpa, tô... Deu uma alergiazinha aqui.
Realmente, Star Wars foi o primeiro filme a conectar um blockbuster com uma campanha extensa e extremamente lucrativa de merchandising.
Que faz com que a galera enche com dinheiro até hoje.
É isso aí, né? Galera, diretores, atores, estúdios, cada filme que lança, velho, você sabe que é rios de dinheiro rodando.
Foi tudo reestruturado. Hoje um filme é pensado de uma maneira diferente depois de Star Wars.
Sim, é um produto, deixou de simplesmente ser um filme, né? E Jack Nicholson, por exemplo, entendeu muito bem a tendência definida por Star Wars e ao negociar seu contrato para interpretar o Coringa no primeiro Batman, o do Tim Burton, Burton, ele aceitou receber menos que seu cachê na época, caso tivesse um percentual de tudo que fosse relacionado ao longa-metragem.
Isso desde venda do ingresso até boneco, caderno, qualquer coisa que fosse vendida. E aí o seu cachê, que no caso era de 6 milhões, se transformou num lucro de mais de 90 milhões de dólares.
Isso em 1989. Em dinheiros de hoje, seria tipo 200 milhões de dólares.
É muito dinheiro.
Ou 1 bilhão de reais.
Ah, é. No caso, exatamente seria. Nossa, que assustador, né?
Assustador.
Caramba.
3. Na terceira colocação, Tubarão.
Esse filme é foda demais, né, mano?
Cara,
Tubarão é um conceito, né?
E, putz, cara, a gente vai falar de Tubarão, tem vários outros filmes que poderiam entrar na mesma onda de vários... É foda. Tem vários caras lá de fora. Contatos Imediatos, por exemplo, não tá na lista.
Mas Tubarão que criou esse gênero.
É que Tubarão criou o conceito de blockbuster. Tubarão, pra quem não sabe, do gênio Steven Spielberg. Além de criar uma forma completamente original de passar tensão e conseguir fazer um mero tubarão se tornar um dos maiores e mais assustadores vilões de todos os tempos, foi esse filme que criou o conceito dos filmes de verão no Hemisfério Norte, usado até hoje por estúdios para lançar seus filmes mais pop e aproveitar as férias escolares para bombar resultados de bilheteria.
Antes de Tubarão, os filmes considerados mais fortes sempre saíam no inverno, mais próximos do fim do ano.
Então, além de mudar completamente a dinâmica de lançamentos e cronograma do cinema, Tubarão criou a maneira como esse tipo de gênero era lançado. Sem contar todas as camadas de Tubarão que a gente não pode deixar de falar, né? Eu não vou aqui descrever porque ou você viu Tubarão ou você não viu. Se você não viu ainda, assista. O primeiro.
Que a gente não pode deixar de falar e a gente não vai falar.
A gente não pode deixar de não falar. Não pode deixar de não falar.
Na segunda colocação, Toy Story.
Eu pensei naquela piada. O que que o pai falou pro filho quando deu a bexiga pra ele? Toy Story?
Nunca ouvi isso. Pelo amor de Deus.
É isso, cara. Toy Story é fantástico.
Pelo amor de Deus.
A piada é horrível. Mas, cara, Toy Story é fantástico. É fantástico, Maurinho. Eu nem sei porque você colocou na lista, mas eu já tô de acordo.
Pô, pelo amor de Deus, Toy Story, ele tá nessa lista, Tato, por dois grandes motivos. Primeiro, foi a primeira animação feita totalmente no computador e foi a primeira animação a ser tratada como blockbuster por ser feita de uma forma que realmente conversava tanto com crianças quanto com adultos.
É, não era aquela coisa de avô ao cinema ver um filme para crianças.
É, não, eles criaram um novo formato.
É porque, de certa forma, quando você assiste Toy Story, o filme ele se conecta com a sua criança interior, mas ele também conversa com o adulto ali. Ele conversa com todo mundo.
Não é porque é desenho que tem que ser de criança.
Ele tem várias camadas.
É isso aí.
Vamos falar das camadas aqui?
Não.
Não, porque não é um podcast sobre Toy Story.
E o sucesso de Toy Story foi tamanho que um novo paradigma foi criado em Hollywood, destruindo instituições bem estabelecidas e virando gêneros do avesso. Com apenas um filme, a Pixar passou de empresa de bicos que basicamente vendia computadores para um dos maiores estúdios de animação e eventualmente sendo adquirido por ninguém menos que a Disney.
E cara, a história da Pixar merece um podcast à parte, porque Sim. É encantador, é fantástico. Nossa senhora, dá pra fazer livros e livros e livros sobre essa história, porque ela é foderosa.
É, depois de Toy Story, tudo que leva o selo da Pixar, você fala, putz,
é bom.
A chance de ser bom é tipo 99%.
É, 1% é valente, que eu não gosto.
Recapitulando.
Que está irritado porque eu falei que não gosto de Valente e até se esqueceu de onde começou esse top 10. Fique tranquilo que nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, Harry Potter com seus 8 filmes.
9.
Avatar de James Cameron, Pocahontas 2.0, ou melhor, Smurfs do Espaço.
8.
Oitava colocação, Nanook, o Esquimó.
O documentário que mudou os documentários.
7. Na sétima colocação, Cidadão Kane.
Aguardando a versão brasileira.
6.
Na sexta colocação, o encouraçado Potemkin.
E seus 7 minutos que mudaram o cinema.
5.
Na quinta colocação, Vingadores
e o MCU da Marvel. Porque isso MCU é
o universo, né?
O universo da Marvel.
4.
Quarta colocação, Star Wars
e seu rico dinheirinho. Rico dinheirinho.
3.
Na terceira colocação, Tubarão.
2.
Na segunda colocação, Toy Story.
Eles ganham vida realmente quando ninguém tá olhando?
Eu sempre penso nisso.
1.
Vamos com Viagem à Lua.
Eita!
Não, palma, não priemos cânico. Não estamos falando de que a chegada do Homem à Lua foi um filme do Stanley Kubrick. Nada disso. O que eu tô falando aqui
é redonda.
A Terra redonda, tudo certo, tá? As vacinas funcionam. Tô falando aqui do primeiro filme de ficção científica criado e que foi fundamental pro desenvolvimento do cinema bem no seu começo, isso em 1902.
O filme, pra vocês terem uma ideia, tem cerca de 15 minutos de duração, senhoras e senhores. E a Viagem à Lua conta a história de 5 cientistas que viajam para a Lua em um foguetão.
E lá eles encontram extraterrestres e várias aventuras. A revolução feita pelo lendário Georges Méliès no filme foi técnica. Cortes mirabolantes para a época e efeitos especiais nunca antes vistos transformaram Viagem à Lua num fenômeno que inspirou incontáveis cineastas de gerações posteriores a quebrar barreiras de limitações técnicas do cinema e criar o que nós temos hoje.
Hoje,
que a gente consegue imaginar e ver no cinema, de ver uma cidade dobrando, de ver, cidade, aí eu falo cidade dobrando, você pensa em qual filme, Sr. Maurinho?
Inception,
ou no Doutor Estranho, que também tem agora, filme da Marvel agora, a cidade também dobra, mas coisas absurdas, como ver um dinossauro ganhar vida,
ou um personagem parar balas no ar,
no caso Super-Homem?
Isso.
Se você nunca viu, tem 15 minutos, não dá nem pra falar, não tenho tempo pra me dedicar à sétima arte.
E conta pra gente o que você achou depois.
Aí quem sabe se não aparece em cima.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni, a arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.